Princípios de revelação na palavra é a matéria que nós estamos estudando juntos aqui. A primeira matéria do curso de maturidade no Espírito. E hoje a nossa aula 5, a revelação no Espírito. Agora vamos entrar no tema que dá título à matéria, que é a revelação. Mas você compreende que para falar de revelação, eu tinha que falar de toda essa base agora. Essa base, essa compreensão da dimensão tríplice do homem, ela é importante para você entender uma série de conceitos do Novo Testamento. E o primeiro que nós queremos enfatizar é a questão da revelação. Por quê? Uma coisa é o conhecimento da mente. Outra coisa é o conhecimento que toca o espírito. O conhecimento meramente ou unicamente mental não tem poder de nos transformar. Ok? Então tem muitas pessoas lá fora que conhecem Bíblia. Algumas estudam mesmo na faculdade Bíblia. Elas leem as histórias bíblicas. No entanto, elas nunca são transformadas. No entanto, elas não recebem fé para nascerem de novo. Por quê? Porque o conhecimento que elas acumulam é unicamente no nível da mente. É o conhecimento intelectual. Infelizmente, um crente pode também viver dessa maneira. Um crente pode conhecer a Bíblia e ser um conhecimento unicamente intelectual, da mente. Não ser fruto de revelação. Amém, irmãos? A revelação é um ponto fundamental do Novo Testamento. Por que disso? Nós vamos ver agora mesmo, vamos ler juntos. Paulo, ele ora nas suas epístolas. E a oração de Paulo é sempre a mesma. Paulo ora para que os irmãos tivessem revelação. É uma coisa fascinante que Paulo nunca ora pelo crescimento da igreja. Não te deixa assustado isso? Por que que Paulo nunca fala, irmãos, vamos orar para a igreja crescer em Roma, para a igreja crescer em Éfeso? Não existe esse conceito no Novo Testamento. Por que que não existe lá, mas nós gostamos desse conceito? Você parou para pensar nisso? Você vai ver, nem mesmo você vê Paulo falando muito a respeito de missões dos irmãos. Ele fala dele, das missões dele, e pede oração para que seja dada a ele autoridade para pregar. Mas você não vê Paulo falando muito, a igreja de Éfeso tem que fazer, tem que abrir uma igreja aí perto, não é? Você não vê Paulo orando em lugar nenhum pelo prédio. Paulo fez uma campanha financeira, mas você não vê também ele orando pelo dinheiro. Ele não ora em lugar nenhum pelo dinheiro. Ele até agradece a oferta que ele recebeu, mas ele não faz oração por dinheiro, para que os irmãos prosperassem. Por quê que esses temas, que para nós são tão caros, tão comuns, não fazia parte da listinha de oração apostólica? Vou te dizer por quê. Porque tudo é resultado de revelação. Paulo sabia disso. Se tem a revelação, meu filho, você não vai ser o mesmo mais. E dependendo do tamanho da luz que você receber, você vai ficar totalmente tomado por aquilo. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu preciso de mandar alguém pregar quando ele não teve revelação. No dia em que algo explode no coração dele, ele quer contar. Ele quer falar. E ele quer que o outro entenda também. Entendeu? Ninguém segura ele depois que ele enxerga. Ele vai falar mesmo. Eu não preciso de falar de dinheiro para alguém que teve revelação, porque na hora que explode a mensagem do evangelho no espírito dele, ele fala, gente, mais gente tinha que ouvir isso, mais gente tinha que saber isso, por que que está restrito aqui nesse grupinho? Ele próprio está disposto a ofertar para que coisas aconteçam. Você percebe? Nada falta se houver revelação. Mas onde não há revelação, tudo se torna peso. Ah, tem que pregar. Pastor Luiz fala que a gente tem que pregar, é uma canseira, ele só fica colocando peso sobre a gente. Eu sou tímido, não consigo. Porque não explodiu em você. Quando explodir, até você não vai se reconhecer com o que você vai fazer. Entende? Então, Paulo sabia que a revelação está no centro de tudo. No centro de tudo. Por quê? Porque o ponto central, falei para você, do evangelho é Cristo em nós. E a revelação é simplesmente você saber isso no Espírito. É que essa verdade exploda no seu espírito. Mas deixa eu passar aqui meu PowerPoint aqui. Não vai dar para a gente ler esses textos todos com você, mas eu vou ler alguns daqui a pouco. Então, o ponto central do Novo Testamento é Cristo. Mas não apenas Cristo, mas Cristo dentro no nosso espírito. Então, o que realmente interessa é esse centro. Tudo tem a ver com Cristo, a revelação de Cristo e a revelação da sua obra. Tudo é uma questão de conhecer o Senhor. O que é a revelação? Revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo para o nosso espírito. Às vezes é algo que você até já sabia com a mente, mas que agora tornou-se luz no seu espírito. Isso é algo tão interessante. Meu irmão estava me dizendo isso hoje na hora do almoço, que ele estava conversando com um pastor, que ele está conosco já há muitos anos, e eu ministrei o livro de Gálatas em 2013, se não me engano. Já tem 5 anos que eu ministrei. 5 anos. E agora o irmão falou: pastor, eu entendi. Eu entendi, agora vou ministrar na igreja. Vai ser uma bênção, vai ter um mover lá. Tem 5 anos. Veja, eu não fico desanimado porque demorou tanto, não. Não fico desanimado. Eu fico feliz porque a luz brilhou. Entendeu? Mas eu estou usando como exemplo para você entender o seguinte. Será que ele não sabia o que eu preguei naquele estudo? Ele sabia. Mas ele sabia só, né? Mas de repente, o Espírito abriu os olhos dele. De repente, houve uma luz que explodiu no coração dele. Ele falou: eu estou vendo algo que eu não via antes. Como que é possível que eu não via isso e demorei tanto para entender? Às vezes ele fica até preocupado com isso. Entendeu? 5 anos para o irmão ter tido a revelação que era para ter tido rápido. A vontade de Deus não é que demore, mas alguns, às vezes, demora. Ok? Então, eu louvo a Deus porque o Espírito Santo está operando no nosso meio. Amém. Louvo a Deus porque todos os dias eu ouço testemunho disso. Um irmão nosso, muito interessante, um irmãozinho, ele faz medicina. Agora nem sei se eu fico entrando em detalhes sobre ele. Mas é um garoto, eu encontro com ele várias vezes viajando para São Paulo, ele é envolvido com partidos políticos, movimentos políticos, mas é da igreja. E faz medicina, e ele criou um grêmio lá na medicina, um negócio para poder discutir esses tópicos, maravilhoso. Mas ele vai me ouvir. Mas aconteceu que ele teve, não sei exatamente qual o problema que ele teve, e ele um dia falou: não, eu vou orar, o Senhor vai fazer. Mas ele disse que orou um pouco e acabou as palavras. Aí ele falou: vou ouvir uma pregação do pastor Aloysio. Ele achou que foi ele, mas foi o Espírito. E ele disse que começou a ouvir. E eu estava falando sobre a nova aliança. E ele disse que foi ouvindo, de repente o negócio explodiu no coração dele. Ele está conosco desde adolescente. Ele não é um garoto que não tem capacidade intelectual. Ele faz medicina numa faculdade pública, federal. Então ele está na elite intelectual aí dos estudantes. É um curso muito difícil. Mas ele não tinha entendido. E ele está todo domingo no Bueno me ouvindo. E me elogiando: pastor, que linda palavra. Sabe o que eu falo para vocês? Negócio de palavra bonita é bobagem. Se não explodiu no seu coração, não serve. Não é? E aí ele vem, aí ele pegou, me parou no domingo seguinte, falou: pastor, eu não dormi à noite, eu fiquei escrevendo tudo que Deus falou comigo, tinha um jornal escrito à mão, escreveu comigo: nós vamos mudar tudo, eu quero fazer um curso lá, uma palestra, você vai lá pregar o evangelho. Eu falo: não vou não, você vai, você que esse fogo seu vai ser um negócio. Não é? Encontrei com a mãe dele esses dias, ela falou: o menino mudou, estou com medo dele virar pastor, porque agora ele esqueceu o partido político, ele esqueceu, né, das eleições, ele não está nem aí para nada, ele quer arrumar um jeito os colegas ouvirem, para entenderem o que ele entendeu. Eu estou explicando isso para te dizer que entendimento com a mente não resolve. Não resolve. Não muda a sua vida. Não tem poder. É preciso ter o coração tocado. Quando algo acontece dentro de você, não é algo que você próprio produz, é o Espírito, você pode pedir. Por isso que Paulo pedia isso todo o tempo. Essa é a oração que Paulo faz. Então, revelação é a luz de Deus brilhando no nosso espírito. É saber pelo Espírito algo que talvez a sua mente sabe. Mas agora você vai saber noutra dimensão. Uma coisa importante: revelação não é descobrir algo novo. Tá bom? Então, algo que ninguém nunca viu. Isso é bobagem. Você não tem que saber o que ninguém sabe. Você não tem que ver o que ninguém nunca viu. Isso é tolice. Você tem que ver Cristo. A revelação é sempre a respeito de Cristo e a sua obra. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Não é revelação do que o profeta Isaías viu. Não. Não é revelação sabe, do que a voz do trovão falou lá em Apocalipse 10. Não, não é isso. Revelação é ver Cristo, só Cristo, mais nada. É Cristo e a sua obra, é o Cristo crucificado, é o Cristo ressurreto, é o Cristo glorificado, é Cristo, Cristo em nós, é Cristo. Não busque revelação de outra coisa, porque não há revelação de outra coisa. O mistério que esteve oculto, eu vou ter que maneirar minha voz que eu estou empolgando, isso aqui é uma aula, não é uma pregação. O mistério que esteve oculto, dos séculos e das gerações, agora foi revelado aos santos. Esse mistério foi o quê? Revelado. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério foi revelado. E qual é o mistério? Cristo. O mistério é Cristo. Mas não é só Cristo, é Cristo em nós. Cristo em nós. Oh, irmão. Outro dia um irmão falou um negócio, eu estou me contendo aqui, porque me emociono facilmente. Isso aqui não é uma pregação. Meu irmão me falou um negócio tão profundo esses dias. Eu falei, meu Deus, onde será que esse irmão está aprendendo isso? E ele disse, pastor, eu preciso de pregar. Eu preciso de pregar, porque o evangelho custou caro demais. Se eu não pregar, eu estou desvalorizando a obra do Filho de Deus. Eu preciso de valorizar, não é porque os pecadores precisam de ouvir, não. É que eu preciso de honrar e dizer para ele que valeu a pena o que ele fez. Eu falei, puxa vida, eu queria ser desse jeito. Eu ainda prego por causa dos homens, ainda prego por causa de muitas coisas. Mas aquele irmãozinho que não é pastor, não é nada, ele está vendo coisas. E quando algo assim começa a acontecer, é questão de tempo para explodir um mover que ninguém segura. Esse irmãozinho, uma hora dessa, vai ficar enlouquecido no bom sentido. Não vai ter pastor nenhum que segura ele. Ele vai falar, vai pregar, vai fazer, vai aprontar mesmo. Vai. Por quê? Porque ele está vendo numa ótica que eu nunca preguei. Nunca falei. Entende? Ele está vendo numa perspectiva elevadíssima. Ele está vendo de cima da montanha. A nova Jerusalém. Ah, e o Senhor vai honrar. O Senhor vai honrá-lo, porque ele está honrando a Cristo. Está me entendendo? Uma coisa com relação às coisas do Espírito é isso. Deus trata você como você trata Cristo. Se você honra Cristo, Deus honra você. É isso que é. Porque no mundo espiritual, tudo é Cristo. E no mundo natural, no futuro, tudo será encabeçado por Cristo. Ele é o cabeça de todas as coisas. Aleluia. Então, revelação não é ver algo que ninguém nunca viu. Não, revelação é você, às vezes, falar e o outro dizer, eu não consigo entender, essa mensagem é tão simples. Já viu pessoas dizendo isso? Teve um irmão que ele saiu da videira, ele era obreiro nosso. E ele falou para mim, não foi alguém que me disse, não, ele falou para mim, na minha sala. Ele falou, eu vou sair porque agora você virou um pregador batista, todo domingo você prega o evangelho para a igreja. Eu falei, não sei se são batistas, mas se eles fazem isso, então que eles sejam abençoados todo domingo. Ele falou, eu venho no culto, você prega o evangelho. No outro domingo eu venho, você prega o evangelho. Não, eu quero comida sólida. Falei, não tem, só tem essa comida agora. Vamos comer Cristo. Ele é o maná que desceu do céu. Ele é a nossa comida. Vamos comer Cristo. Se você acha que a comida não é boa, eu não posso fazer nada. Ele saiu da igreja. Ele saiu da igreja, não ficou. Mas eu não me importo com isso. Eu falo na presença de Deus, eu não me importo. Depois que você entende e tem revelação de certas coisas, você não liga quando alguém fala alguma coisa. Vou embora, não gosto de você. Eu tô nem aí para você. Você não gosta de mim, bom para você. Nem eu gosto de mim às vezes. Então, vou reclamar do quê? Não é verdade? Então, não ligo mais para isso. Ei, as pessoas falam, você ficou tão abnegado. Não é questão de ser abnegado. A revelação faz isso com você. Isso é só uma opinião de um goiano caipira, perrapado. Ele está desprezando o evangelho, não tem parte com ele. Não quero saber. Eu estou no evangelho. Minha vida é o evangelho. Vou pregar o evangelho até morrer. Ah, pastor, você falou de corpo e alma e espírito um tempão. É porque precisa para entender o que eu vou dizer de agora para frente. Quando eu falar como é que você pode ser dirigido pelo Espírito. Quando eu falar realmente transformação da alma. Quando eu falar de nova aliança. Quando eu falar das verdades, você precisa de entender a terminologia. O que é o crente almático? O que é o crente carnal? Você tem que compreender. E quando você tem a terminologia, vai ficando mais fácil o Espírito enlarguecer o que você já sabe. Amém? Revelação também, não está escrito aí, mas você pode, talvez está em algum lugar. Não é algo estático, ela é progressiva. Sabe por quê? Porque Jesus disse que a vida eterna é essa, que te conheçam. A vida eterna é essa, que te conheçam. E significa então que a sua revelação hoje é uma lâmpada, é luz, houve luz, mas é uma lâmpada de 10 watts. Mas você pode ter essa mesma revelação ampliada para 100 watts. E você pode chegar ao ponto de ter essa mesma revelação ampliada e virar um holofote. Que as pessoas nem conseguem entender mais o que você fala. Você está falando coisa de anjo. Eles não sabem mais. Porque a luz ampliou muito. Entende? Então, você não deve se conformar com a luz que você tem hoje. Tem mais luz para você. Tem mais revelação para você. Quanto mais revelação você tem, mais firmado você fica. Porque revelação é luz. Jesus disse lá em João 1,4 que a vida é a luz, e a luz é a vida dos homens. Está entendendo? A vida está na luz. Quanto mais luz, mais vida. Quanto mais vida, mais forte você é no Senhor. Mais firme você é. Mais fluente você é. As circunstâncias não te abatem como abatiam antes. Não é que você fique imune. Mas é porque a vida de Deus é maior. É maior. Mas ela flui na luz. Na luz da revelação. Luz do Espírito. Amém? Revelação, então, é algo que... Qual o processo da revelação? Primeiro, ela acontece no Espírito. O Espírito Santo transmite a verdade para o nosso Espírito. E o nosso Espírito, depois, transmite para a mente. Isso significa que, primeiro, você conhece, mas não significa que sabe explicar o que está conhecendo. Está entendendo? Você ouve a pregação, você fala, é isso, gente, é isso. E a pessoa fala, isso o quê? Me explica. E você fala, é isso, sei, eu sinto que é isso. Mas me fala o que é, eu não sei falar. Mas a luz já veio. A luz já veio. Agora é uma questão de tempo até a sua mente conseguir traduzir aquilo. Ao ponto de você conseguir expressar para os outros. Por isso é um processo. Ok? Às vezes tem pessoas que são mais rápidas nesse processo, outras mais lentas. Mas eu aprendi uma coisa no Senhor: tenha paciência com os irmãos. Não tenha receio de repetir. Não tenha constrangimento de falar as mesmas coisas. Acredite em mim. Eles nem se lembram a última vez que você falou. E vai ser bênção para ele novamente. Amém? Então, há uma grande diferença, já falei aqui hoje, entre conhecimento da mente e conhecimento do Espírito. Conhecimento da mente não transforma, não muda ninguém. Lá em 2 Coríntios 5, Paulo diz que se antes ele conhecia a Jesus na carne, agora ele não conhece desse modo. O que significa conhecer Jesus na carne? Significa conhecer o Jesus histórico. Está entendendo o que eu estou dizendo? O Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É o Jesus que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, depois ele virou um pregador na Galiléia. É o Jesus histórico. Apenas conhecer o Jesus histórico não resolve. É o Jesus que estava aqui na carne, no corpo. Lembra de eu te falar que às vezes carne simboliza o corpo físico, ok? Jesus veio em carne, significa que ele veio fisicamente. Na igreja tem crente vivendo na carne, significa o quê? Outra coisa. Entende a diferença? É preciso entender esses dois conceitos bíblicos. Você só sabe a diferença pelo contexto. Ok? Então Paulo dizia, eu não conheço mais Cristo na carne, ou seja, eu não conheço Cristo mais segundo o meu conceito natural. Eu conheço Cristo agora por revelação. Vamos ver as orações de Paulo? Você vai ter que ler na sua apostila. Vamos ver as orações de Paulo. Olha o que ele diz. Primeira oração dele, Efésios 1,15. Fazendo menção de vós nas minhas orações... Qual que é a menção que ele faz? Qual a oração? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem? Cristo. Presta atenção. Paulo está pedindo espírito de sabedoria e de revelação para conhecer Cristo. Não é conhecer como é que eu posso ter um casamento bom. Como é que eu posso prosperar e fazer minha empresa crescer. Como é que eu posso... Presta atenção. A revelação não é isso. Revelação não é de como é que eu posso vencer o pecado. Como é que eu posso... Não. A revelação é Cristo. Você tem revelação de Cristo. Por quê? Porque tudo procede de Cristo. Um casamento feliz? Cristo é o caminho do casamento feliz. Prosperidade? Cristo é o caminho da prosperidade. Vencer o pecado? Cristo é que vai te dar vitória sobre o pecado. Então, não se preocupe com as coisas, mas ore para ter revelação de Cristo. Cristo e a sua obra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É porque às vezes tem irmão pedindo para ter revelação dele mesmo. Oh Deus, dá luz do meu coração. Quantas igrejas perdem tempo com isso? Para que você quer ter revelação da negritude que pode vir na alma do homem? Negritude não é uma boa palavra não, né? Negridão. Volta a fita, né? Dentre nós, da nossa carne, não habita bem nenhum, filho. Paulo é que diz isso. Da sua carne não habita bem nenhum. Você fica achando que você vai ser mais santo se você vê a maldade da sua carne. Que você vai estar mais perto de Deus se você enxergar a perversidade da sua carne. Presta atenção, isso não vai mudar em nada, porque Deus já sabe. Você não sabe. Deus já sabe. Entende? O que Deus quer te trazer luz nem é sobre você. Quer trazer luz sobre Cristo. Cristo é que importa. Cristo é que é tudo em todos. Cristo é que é tudo. Tudo é por meio dele. Tudo é por meio dele. O que você está precisando? É por meio dele. O que você quer? Por meio dele. Ah, eu quero um bom casamento. Por meio dele. Eu quero prosperar. Por meio dele. Eu quero vencer o pecado. Por meio dele. Eu quero levar minha igreja a crescer. Por meio dele. Não importa o que você falar. Tudo é por ele, por meio dele e para ele. Tudo, tudo. Então, o que importa é conhecê-lo. Não perca tempo com outras coisas. Fale de Cristo. Fale da obra perfeita de Cristo. Fale do Calvário. Fale do terceiro dia. Fale da glória vindoura. Fale da sua volta. Mas fale de Cristo. Fale de Cristo. Não perca tempo com a agenda natural. Eu sei que os irmãos estão muito empolgados com política. Eu me culpo um pouco porque eu me desviei uns tempos atrás e comecei a falar disso. Porque eu de fato até gosto dessa bobagem. Mas acredite em mim, não é evangelho. É perda de tempo. É embriaguez do mundo. O diabo está apenas embriagando os irmãos para desviar você de Cristo. Esquecer de Cristo. Brasil não é o centro. Mudar Brasil não é foco. Entende? Foco é Cristo. E acredite, Cristo não está sozinho. Cristo é o cabeça. Ele é só o cabeça. Mas ele tem um corpo inteiro. Ninguém pode dizer que tem revelação de Cristo e não viu o corpo dele. Não viu a igreja. Quem não tem encargo pela igreja precisa de ver Cristo. Porque toda a obra dele é para a igreja. Tudo que a divindade faz é para a igreja. Eu sei que você queria que fosse pelas minorias oprimidas, né? Foi para o Brasil que está sendo tão oprimido por esse esquerdismo demoníaco. Eu sei que você está orando sobre isso, faz bem orar, mas acredite, não é o foco de Deus. Não é o trabalho que ele está fazendo. O trabalho que ele está fazendo é preparar uma noiva para o seu filho. Porque tudo é para ele. Acredite em mim, tudo é para ele. Isso tudo está entesourado para o fogo. Está tudo entesourado para o fogo. Mas no final, nós estaremos com ele. Nele. Então Paulo diz, se ter revelação dele. Depois, Efésios 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos. Ele põe de joelho para quê, irmãos? Para orar. É outra oração de Paulo. O que ele vai orar agora? A fim de poderdes compreender. Compreender na alma? Não. Compreender por revelação. O que ele quer que os irmãos compreendam? Como é que é? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. E quando você conhecer isso por revelação, você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Oh, irmão, você não sonha com coisas assim. A plenitude de Deus, você sabe o que é um negócio desse? Eu não sei. Eu preciso de revelação. Essa é uma frase que me deixa empolgado. Porque eu imagino que é algo muito grandioso. Mas é plenitude, pleno, manifestação plena. Mas isso só acontece quando você tem revelação do quanto você é amado. Você só entra na equação para ser abençoado, mas a revelação é do amor dele. Onde é que Deus provou o seu próprio amor? Onde é que está a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do amor? Na cruz, filho. Romanos 5 diz que Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos dele. Então Paulo está dizendo, eu oro para que você compreenda a largura, a profundidade, a altura, o comprimento, porque isso tudo já está contado no Calvário. Se os seus olhos se abrirem, você vai entender o Calvário. E quando você entender o Calvário, vai ser tomada a plenitude de Deus. É o que Paulo está dizendo. Então, eu quero impressionar você com o fato de que nós precisamos de ter revelação. O tempo inteiro precisamos de falar de revelação. E eu acho que a crítica mais dura que a gente pode fazer para um pregador é dizer, ele não sabe o que está falando, ele não tem revelação. Não tem nada mais duro do que isso. Eu sei que os irmãos falam isso frequentemente, até uns para os outros. Mas a crítica mais dura que você pode fazer a um homem de Deus que usa o púlpito para pregar é dizer, oh Deus, ele não tem revelação. Ele não sabe o que está fazendo lá em cima. É a coisa mais triste que pode acontecer com um homem de Deus. Você precisa de revelação. Nós queremos mais revelação. Mas sabe o que é bom? Deus quer dar revelação para você. Por que ele não dá logo de uma vez? Porque o Espírito Santo é gentleman. Você entende essa expressão? Ele é educado, gentil. Ele não responde pergunta que não foi feita. Ele não dá para você uma bênção que não te interessa. Ele não vai enfiar a goela abaixo, tem essa expressão onde você mora? Ele não vai te enfiar a goela abaixo, uma bênção, só porque ele quer te abençoar, não. Você tem que querer a bênção. Se você quiser, ele te abençoa. Se você pedir, ele te dá. Se perguntar, ele responde. Entendeu? Então peça. Ele só está esperando que você peça. Quando você pedir e o seu coração tiver tomado esse anseio, o Espírito virá sobre você para te trazer revelação. E na verdade, já está fazendo isso na sua vida, dá para perceber. Filipenses 1:9, outra oração de Paulo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente. Maravilha. Mas de que maneira? Em pleno conhecimento e toda percepção espiritual. Presta atenção. Eu faço a oração que o amor aumente, mas o seu amor ele só é resultado de revelação. Na hora que você tem revelação do quanto você é amado, você tem a percepção clara do preço pago por você, do quanto custou para Deus te alcançar e te gerar filho, você é conquistado por esse amor. O seu amor cresce. Não tem essa história do amor crescer de maneira vaga. Não, é tudo fruto de conhecimento. O amor cresce quando você é conquistado. Você descobriu, soube algo. E quando você sabe esse algo, na revelação, o seu coração explode para amar mais o Senhor. Por isso que Paulo não estava preocupado com dinheiro, não estava preocupado com prédio, não estava preocupado nem com o crescimento da igreja. Mas acredite, essas coisas todas fazem parte da nossa vida e Deus vai te dar. Mas Paulo sabia que tudo isso era apenas consequência. Consequência, irmão. Consequência. Onde tem revelação, essas coisas acontecem espontaneamente. Por último, Colossenses 1:9 diz, por esta razão, não cessamos de orar por vós. Qual oração, Paulo? De pedir que transbordeis de pleno conhecimento, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha que maravilha. Conhecimento, sabedoria. Isso é produzir o que em você? Um modo digno do evangelho. Paulo está dizendo que uma vida santa, uma vida digna, do evangelho é resultado só de revelação. Revelação. Quando tem revelação, espontaneamente você anda de acordo com ela. Você vive de acordo com ela. Amém? Tá bom, pastor, maravilha. Como é que eu posso ter revelação? Então eu gosto muito de usar essa alegoria aqui para falar de revelação. Então vamos imaginar que nesse copo e nessa garrafa aqui, eles estão cobertos. Alguém tem um pano aí? Ninguém tem? Ah, pode ser. Tira sua blusa, irmão. É só um instantezinho. Aí depois você veste de novo. Então, o que é revelação? Primeira coisa que você precisa de ver, está escrito aí. Deixa eu passar o PowerPoint aqui, que eu esqueci. Primeira coisa é que aquilo que está oculto tem que ser mostrado. Não tem como ter revelação se você não vê, não sabe. Está oculto para você. Então, revelação, em primeiro lugar, é mostrar algo. Então, o primeiro passo é esse. Você viu. Provavelmente vai entender só com a mente, mas você está vendo. Ok? Por isso, o primeiro passo é conhecer a palavra. Revelação é tomar algo que estava oculto e trazer à tona. Ou seja, eu preciso de conhecer a palavra. Eu preciso de ler a palavra. Eu preciso de ouvir a pregação da palavra. Algo que eu não sabia, agora eu vou ficar sabendo. Por que que isso é importante? Lá em 1 Coríntios 15, 46, lá diz, é uma frase só, diz assim: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Paulo aqui nos dá um princípio de como as verdades de Deus fluem. Primeiro o natural, depois o espiritual. O que significa isso? Primeiro, é preciso que você ouça, saiba a respeito do assunto. De alguma maneira, a sua mente entenda o que está sendo falado. E a partir disso, é então que o Senhor vai trabalhar para te dar revelação. Amém? Então, nesse sentido, o conhecimento natural vem primeiro. Segundo passo, eu preciso ter olhos para ver. Então, eu tirei. Antes estava coberto, era um mistério, não sabia. Agora eu tirei. Mas para você ver, você precisa de ser capaz de ver. Porque se você for cego, não adianta nada eu tirar isso aqui. Então, existem bloqueios que estão, né? Na verdade, você não teve acesso a ela, mas às vezes você teve acesso, você até ouviu, você até viu, mas não conseguiu enxergar. Por quê? Porque ainda é cego. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E para ele é tudo loucura, porque ele não pode entendê-las. Então veja, o homem natural é aquele que não nasceu de novo. Enquanto ele não nasce de novo, ele é cego. Mas os irmãos aqui já nasceram de novo, são filhos de Deus. Aleluia. Uma vez que você é filho de Deus, então você precisa agora de ter luz. Então suponha que foi tirado, né, tudo o que atrapalhava ver, e você ganhou agora olhos para ver. Você nasceu de novo. Mas as luzes estão apagadas. Ainda assim, não vou ser capaz de ver. Entendeu? Não está oculto, eu enxergo, mas não tem luz. Então, é preciso agora que haja luz. Luz. Essa luz, ela vem pela ministração do Espírito Santo. Aquele que não é batizado no Espírito Santo tem imensa dificuldade de ver. Tem muitos crentes em muitas igrejas, que não são batizados no Espírito Santo. E às vezes eles ouvem a mensagem e não entendem. Por quê? Porque não tem luz para ele. Às vezes quem está falando a mensagem também não tem luz do que está falando. Por quê? Não é pelo Espírito que ele está falando. Então o outro não consegue ver. Quarta coisa, você recebeu luz, foi tirado aqui o que tampava, você agora pode ver. Foi dado a você olhos para ver. A luz foi acesa. Ok? Mas agora ainda existe uma possibilidade. Você é capaz de ver, mas pode estar com o olho fechado. Se está com os olhos fechados, ainda assim não vai ser capaz de ver. O que significa ter os olhos fechados? Na Bíblia, os olhos são simbolizados pelo coração. Ok? Eu falei para você que o coração é a maneira de você perceber o Espírito. Mas o coração é como se fosse a porta das coisas do Espírito. Tudo que entra no Espírito passa pelo coração. Tudo que sai do Espírito passa pelo coração. Se o coração está fechado, não entra e nem sai nada. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui ministrando para você. Mas se o meu coração estiver fechado para você por alguma razão, nada que está no meu Espírito vai atingir você. Entende isso? Mas suponha que o meu coração está aberto, mas o seu está fechado. Então, as coisas do Espírito até saem de mim, mas quando vai entrar em você, tem um obstáculo, seu coração fechou. Então, você não pode receber. Então, o coração é uma chave. O fato de você estar aqui, com essa disposição de ficar tantos dias aqui, ouvindo algo que você até já sabe, não é verdade? E você ainda assim vem, isso mostra como o seu coração está escancarado para a palavra de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, Deus leva isso em conta. Se tem uma coisa que Deus leva em conta é isso. Você vai encontrar nos evangelhos o Senhor falando sempre para os fariseus: tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Por isso, vendo, não vão entender. E ouvindo, não vão compreender. Por quê? Porque não tem coração para as coisas de Deus. O coração deles não é para Deus. Então, ter um coração aberto, sedento, faminto, desejoso, humilde, porque abrir o coração é sinal de humildade. Deus dá graça ao humilde. Humilde é aquele que senta, abre o coração e fala: ministro, eu quero ouvir, quero receber através de você. Então, quando isso acontece, eu quero dizer que o Espírito de Deus leva em conta. Ele leva em conta. Então, você já vai ganhar uma recompensa só por estar com o seu coração aberto. O Espírito vai te trazer entendimento. Amém, querido? Porque tem gente que por orgulho não quer aprender. Por orgulho não quer ouvir as coisas de Deus. Aí tudo passa pelo coração. Amém? Características da revelação. Vou ver se eu consigo falar. Se eu não conseguir, eu falo na próxima aula. Já acabou meu tempo? Não. Ainda não. Tenho tempo ainda. A revelação tem algumas características. Pastor, como é que eu sei se tem ou não revelação? Eu vou dizer para você que você vai saber de qualquer maneira, mas eu vou te dar alguns sinais. Primeiro, revelação sempre gera vida. Por quê? Lá em João 6,63, é um versículo que eu gosto muito, frequentemente vou mencionar para você. Lá diz, Jesus dizendo: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então veja, a palavra do Senhor é vida. Mas eu digo para você, os fariseus ouviam, mas recebiam vida? Não. Porque tocava apenas na mente. E muitas vezes nem eram capazes de entender. Muitas vezes os irmãos, eu já ouvi irmãos dizendo isso, que Jesus falava por parábolas para facilitar o entendimento. Mas é exatamente o oposto que ele fazia. Interessante como os irmãos entendem o oposto. Ah, as parábolas do Senhor são tão lindas. São lindas porque ele contou o significado. Porque se ele não tivesse contado, ninguém saberia o que significa. Por que que o Senhor falou por parábolas? Não confunda, parábola não é ilustração. O que que é uma ilustração? Ok? Porque o reino de Deus é como um homem que edificou a sua casa em cima da rocha. Vieram os ventos, né? Veio a tempestade, veio a enchente, mas ela não caiu porque estava na rocha. Isso é parábola? Não, isso não é parábola. Isso é só uma ilustração. O que que é parábola? Parábola é o seguinte: o reino de Deus é como uma mulher que em 3 medidas de farinha coloca o fermento até ficar tudo levedado. Amém, irmãos? Aí você ouve e fala: e aí? Ah, não entendeu? Vou contar outra. O reino dos céus é como o homem que lança a rede ao mar. E na rede vem todo tipo de peixe. E ele senta na praia e separa uns de um lado, outros do outro. Aleluia. Mas você fala: hoje eu não sei o que está acontecendo. Parábola é para não entender, filho. Parábola não é para esclarecer. Por isso que os discípulos também não entendiam. O semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu à beira da estrada. Outra parte caiu no terreno rochoso. Outra parte, e as aves dos céus vieram e comeram. Outra parte caiu num terreno, mas era muito pequeno. E ela cresceu, mas depois murchou quando veio o sol. Outra parte, porém, caiu em terra boa. E cresceu e frutificou a 30 e a 60 e a 100 por um. Você acha que os fariseus entenderam alguma coisa? Nem os discípulos entenderam, e nem você entenderia se ele não tivesse explicado o significado da parábola. Aí os discípulos falaram: Senhor, por que que o Senhor fala com eles em parábolas? O que o Senhor respondeu? Não estou lendo com você, não faz parte da nossa matéria, mas é uma ilustração. O que que o Senhor respondeu para eles? Para que vendo, não entendam. Para que ouvindo, não compreendam. Veja, o Senhor falou por parábolas para não deixar entender. Por que que isso aconteceu? Porque eles fecharam o coração. Aí quando fecha o coração, em vez de Deus esclarecer, Deus faz ficar mais complicado. Por isso, seja humilde diante de Deus. Não feche o coração jamais. Ouça o que homens de Deus têm para dizer. Não despreze homens de Deus com base na aparência. Alguns são extravagantes, alguns são excêntricos, né? Alguns têm uma aparência diferente do que você gostaria. Mas não julgue pela aparência, Ouça o que eles estão dizendo. Se o que eles estão dizendo tem o selo, procedência, origem do Espírito, ouça, seja abençoado, mesmo que seja uma pessoa estranha para você. Não vou mencionar o nome de ninguém aqui, não. Presta atenção, revelação, então, gera vida. Aquele que tem revelação, ele se enche de vida. Quando ele fala, sai vida. Essa é uma diferença, você tem que levar sempre em conta. É difícil definir o que é vida, mas você sabe quando a vida está presente num lugar. Tem muita gente por aí pregando graça, mas sabe uma coisa ruim? É quando você os ouve pregando, não tem vida. Isso é uma coisa que incomoda. Sabe por que não tem vida? Porque eles não sabem o que estão falando. Eles estão pregando algo que alguém mandou eles pregar, ou que eles ouviram e acharam que seria interessante. Mas não é algo que foi luz para eles ainda. Quando for luz, realmente, vai ter vida. Vai ter vida. Pastor, vida é resultado de quê? Vou te contar a equação. Da união do Espírito Santo com a palavra, o resultado é vida. Se você tem a palavra, mas não tem o Espírito, vai ter vida? Não. Se você tem o Espírito, mas não tem palavra, vai ter vida? Também não. Você conhece pastores? Você percebe que ele tem Espírito. Ele fala de poder, ele ora com poder, e milagres até acontecem. Mas na reunião não tem vida. Já percebeu isso? Não tem vida. Ele nem consegue pregar o máximo que ele consegue, ele lê um versículo. Porque não tem palavra. Para ter vida, tem que ter Espírito e palavra. Mas você conhece pregadores que têm palavra, mas também você ouve e não tem vida? Porque ele não crê no Espírito. Não flui no Espírito. Não se enche do Espírito. É preciso ter as duas coisas. É preciso depender das duas coisas. O Espírito flui, mas eu me encho da palavra. Em algum momento vai explodir a revelação. E o resultado vai ser vida. Posso ouvir o amém dos irmãos? Segunda coisa, revelação sempre gera fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Presta atenção, não é palavra de Deus, tem uma tradução que fala palavra de Deus, mas está equivocado no original, não é palavra de Deus. É palavra de Cristo. Por quê? Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a Bíblia é palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a palavra do Evangelho. Só a palavra do Evangelho é que gera fé. Ok? Então, qual que é a revelação que importa? Do Evangelho. Temos que ter revelação, é do Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo em última análise. Quando você tem revelação do Evangelho, você vai ver Cristo em todo o Velho Testamento. Você pode estar lendo a lei, você vai ver Cristo lá. Porque tudo aponta para Cristo. Ele está na origem de todas as coisas. Ok? Então, essa é uma questão extremamente importante. Se você diz que recebeu revelação, mas isso não gerou fé em você, sua revelação é questionável. Como assim não tem fé? Quando algo explode no seu espírito, você toma aquilo como fato imediatamente. E começa a agir em cima daquilo. Você não questiona mais aquela verdade, porque aquilo explodiu no seu coração. Então, como eu disse, revelação é progressiva. Você às vezes tem um nível hoje, mas não se contente com o nível que você tem hoje. Avance na revelação. Avance para ter cada vez mais luz. Terceira coisa, revelação sempre gera mudança. Eu falei para você que nós somos transformados pela renovação da... Muito bem, isso é verdade, ok? Mas você vê como as coisas do Espírito, elas são amplas. Não posso te contando tudo uma vez para não confundir sua mente. Agora vou te contar um outro detalhe a respeito de transformação. Não é só renovar a mente. É preciso que essa verdade também venha do Espírito. Seja fruto de revelação. Ou seja, você vai renovar sua mente só com aquilo que foi revelação para você. Você não vai renovar sua mente com conhecimento natural, só conhecimento espiritual. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Um exemplo disso, um exemplo clássico na Bíblia, é Mateus 16. Lá em Mateus, se você quiser, vamos abrir a Bíblia lá? Acho que vale a pena a gente ler esse texto. Mateus 16, vamos ler o verso 16. Mateus 16, verso 16. Jesus chegou para os discípulos e falou: quem o povo diz ser o filho do homem? Lembra disso? E o povo respondeu coisas sem pé, sem cabeça. O que eles responderam? Uns dizem que o Senhor é Elias. Quem que é esse? É o místico. Entendeu? É o místico, esse cidadão que está aí fora, cheio de misticismo. Jesus é o arquiteto do universo, sei lá o que eles dizem. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Esse eu nem sei o que é, esse é um enlouquecido qualquer. Né? Outros dizem que você é João Batista. Piorou muito, porque João estava vivo ainda. Como é que Jesus poderia ser João? Isso mostra que o conhecimento que eles tinham era o conhecimento baseado em especulação da mente. Não transforma ninguém, não salva ninguém. Achar que Jesus é Elias não vai te levar para o céu. Achar que Jesus é o arquiteto do universo não resolve. Qual a revelação que vai resolver? Aí o Senhor pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro pula na frente e ele diz, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino que o Senhor na hora parou, deu um sorriso. Eu acho que ele falou essa frase aqui sorrindo. Ele disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te... O que Pedro está tendo aqui agora? Uma revelação. Qual foi o resultado dessa revelação? Também eu te digo, a partir de agora, Simão filho de Barjonas, você vai ser Pedro. Na Bíblia, mudança de nome é mudança de vida. Jacó foi mudado para Israel, porque mudou de vida. Ok? Nomes são mudados, mas para significar isso. Então, antes ele era Simão, mas agora ele vai ser pedra. E o Senhor diz o quê? Por que você foi transformado? Porque sobre esta pedra, qual pedra, meus irmãos? Você pode dizer duas coisas. Você pode dizer que a pedra é Cristo, você está certo. Mas você pode dizer que a pedra é a revelação de Cristo. Sobre esta pedra, a revelação de que eu sou Cristo, Filho de Deus, eu vou edificar a igreja. A igreja só é edificada quando alguém tem revelação de que o Senhor Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Se não há revelação, não há edificação. Entende o que eu estou dizendo? Mas o que é interessante é que Pedro foi transformado depois da revelação. E foi transformado em quê? Quem, na verdade, é a pedra, meus irmãos? Cristo. Cristo é a pedra. Ele disse, ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Mas quando Deus transforma transforma ele em quê? Pedra semelhante a Jesus. Toda mudança de Deus na sua vida é para fazer você semelhante a Jesus. Ele é o padrão, o modelo. Mas não é você que vai fazer essa obra. Essa obra quem vai fazer é ele. Como? Por meio de revelação. Então, a revelação tem um outro aspecto que talvez você não sabia. Revelação tem poder de mudar você. Depois que você tem a revelação de Cristo, presta atenção, em qualquer nível, glória é acrescentada na sua vida. Uma mudança foi acrescentada na sua vida. Quantas vezes tem ouvido isso, irmãos, dizendo? É claro que ele já sabia que o sangue de Jesus perdoou o pecado. Mas um dia eu pregando, o irmão disse: pastor, hoje eu entendi em outra dimensão. Eu falo, então, hoje você foi mudado. Uma mudança aconteceu na sua vida. Porque você aprendeu algo de Cristo hoje. Foi acrescentado a você. Quantos tiveram experiências assim já? Você já sabia, mas de repente ficou sabendo mais. Aquilo explodiu em você, ganhou vida. Né? Começou a borbulhar, a jorrar do seu interior. Então, o que aconteceu com Pedro é para acontecer com todos nós. Transformação baseada na revelação. E por último, revelação nos sustenta no momento da tentação. O que significa isso? É que na hora que você é tentado pelo diabo, você precisa de ter algum suprimento. Entende? E o que sustenta você é a revelação que você já tem. É a luz que você já recebeu. O diabo, ele vai tentar você, não é só a pecar. As pessoas pensam em tentação, às vezes, só com relação a coisas assim, do sexo, não é? Coisas assim. Mas não. Qual que é a maior tentação que um pastor sofre constantemente? A tentação de desistir. Não é a tentação de transar com a vizinha. A maioria dos pastores nem pensa nisso. Mas é difícil um pastor que eu encontro que não fale: pastor, já passei por dias escuros, já pensei em largar. Ele não imagina, mas aquilo é uma tentação. É o diabo dizendo, sua vida vai melhorar, vai ficar melhor. Por que você não larga disso? Esse povo não te reconhece, ninguém está vendo o seu trabalho. Larga disso, vai viver em paz. Né? Deus não está requerendo isso de você para você ser salvo, você já é salvo. Tudo isso é o diabo fazendo o quê? Tentando você, é uma tentação. Mas você tem que ter algo para responder ao diabo. Pergunta para você, Jesus foi tentado? Mas Jesus foi tentado como nós somos tentados? Não. Importante dizer para você isso. Por quê? Porque Jesus não tem na carne pecado. Nós já nascemos com pecado na nossa carne. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, quando você vê o pecado lá fora, ele tem um reflexo aqui dentro de você, porque você já tem ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Qualquer pecado que você vê, você tem ele na sua carne. Então, ele aqui na carne, ele clama quando ele vê o outro fora. Jesus nunca teve isso. Entendeu? Então, a tentação de Jesus foi sempre um teste, mas nunca foi como a nossa. Não é de ficar com o olho pulando de vontade de pecar. Não é nesse sentido. Ok? É diferente. No entanto, ele foi tentado. E é interessante que ele é modelo para nós. Eu sempre menciono esse fato. Como é que Jesus venceu o diabo? Pela palavra. Mas qual palavra? Palavra na cabeça? Não, a palavra que estava queimando no coração dele. Aí o diabo chega e fala, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma pedras em pães. E o Senhor fala, não preciso de provar. Deus já falou que eu sou filho. Para mim basta o que ele falou. Aí o Senhor pega a palavra, que está lá em Deuteronômio capítulo 8. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele fala a palavra é suprimento para ele. Ela não apenas cala o diabo, ela fortalece ele. A revelação vai te sustentar no dia da adversidade. Não pense em tentação só do pecado. Tem tentação de desistir. Muito. O tempo todo o diabo vai falar isso, não só com o pastor, com o líder, com o obreiro, com o membro da igreja. É uma tentação. É a tentação da soberba, a tentação da inveja, tentação do ressentimento, tudo é tentação. Antes de acontecer, primeiro vem a tentação. Mas se você tem luz do Senhor, acredite em mim, você vai ser capaz de vencer no dia da adversidade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Qual oração? Você vai pedir para o Senhor agora. Revelação. Feche seus olhos por um instante. Pai, a nossa oração nessa tarde é só essa. É a oração de Paulo. É uma oração apostólica. Ela está em linha com a tua vontade, em linha com o teu evangelho. Ó Deus, é minha oração também por aqueles que estão nos ouvindo, que vão ouvir esse CD, que vão assistir essa ministração. Também oro por eles, que eles não estão vendo por acaso, que a revelação do teu Espírito exploda no coração, que eles possam compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor do Senhor, que eles possam entender o poder que reside neles, que é residente neles, o Cristo de Deus, em toda percepção e todo discernimento espiritual. Dá-nos, ó Deus, revelação, abre-nos o Pai, ou entendimento no Espírito. É a nossa oração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém.